Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio. Estamos de regresso para mais um Espaço Entrevista na Voz de São Jorge e hoje como convidado temos Paulo Nascimento Cabral, o eurodeputado pelos Açores no Parlamento Europeu. Paulo Nascimento Cabral, muito obrigado antes de mais por estar connosco neste Espaço Entrevista, agradecer a sua presença. Muitos já o conhecem, até porque já é alguém que já é conhecido de outras andanças, mas para aqueles que não o conhecem, quem é Paulo Nascimento Cabral?
Muito bem, Norberto, antes de mais agradecer o convite para aqui estar, sinto-me honrado por poder partilhar aqui um bocadinho sobre mim contigo e com os nossos ouvintes, aqui não só diretamente da Ilha de São Jorge, mas também todos os que nos acompanham. Quem é Paulo Nascimento Cabral? Essa é daquelas perguntas difíceis que normalmente nós nos...
Pergunta simples, mas difícil.
Mas difícil. Normalmente somos mais definidos pelos outros do que por nós próprios. Eu posso partilhar aquilo que são as minhas paixões. Sou um orgulhoso açoriano que acredita nesta nossa região, que considera fundamental podermos estar numa unidade regional, sem bairrismos, sem ter uns contra os outros, defendendo cada uma das nossas 9 ilhas, magníficas ilhas, e que tudo faço diariamente nestas minhas funções agora que desempenho no Parlamento Europeu para poder estar à altura daquelas que são as exigências e as responsabilidades de defender todos os nossos açorianos. Ao mesmo tempo, também sou uma pessoa simples, amigo do seu amigo, que me privilegia a lealdade, privilegia aquilo que são as boas relações, privilegia a vida ao ar livre, que infelizmente muitas vezes não tenho possibilidade, mas aqui esta vinda a São Jorge e também a outras ilhas permitem-me recordar aquilo que é a maravilha de viver nos nossos Açores e as paisagens fantásticas que nós temos de cortar a respiração. E depois tenho também um pequeno espaço, uma pequena quinta que me dedico muitas vezes a cultivar alguns bens alimentares mais básicos, mas que também junto com os meus animais, tenho 2 cães, me deixam imensamente feliz.
O que é que leva o Paulo Nascimento Cabral, digamos assim, estar ligado à política? Como é que surge esta paixão? Não sei se é paixão, se é ideologia. Como é que entra na política?
Bom, eu sou filho de um dos fundadores do PSD Açores e, de facto, desde pequenino eu lembro-me de chorar quando meu pai saía de casa para fazer campanhas, de chorar porque queria ir com ele. E a minha mãe, muito ofendida, muito chateada, não me deixava, dizer que eu tinha que ir para a escola. E, de facto, eu confesso que algumas vezes faltei às aulas por a minha mãe não me conseguir convencer e o meu pai ficou, obviamente, muito sensibilizado com a minha vontade de fazer campanha com ele e muitas vezes levou-me para fazer campanhas. Na altura as campanhas eram muito personalizadas, íamos muito para a rua falar com as pessoas juntavam-se, as pessoas ainda acreditavam nos políticos, ouviam-nos. Eu lembro-me de fazer muitas campanhas, especialmente no Conselho do Nordeste, que era onde o meu pai também representava o Conselho, porque tínhamos também ligações familiares do Nordeste e nós, desde pequenitos, também íamos muitas vezes para o Nordeste, mas lembro de ir fazer campanha para o Nordeste com o meu pai, algumas vezes também com o Dr. João Busco Mota Amaral, e no final das arruadas, no final das visitas aos cafés, às casas das pessoas, no adro da igreja, subíamos ali o Dr. João Busco Mota Amaral, o meu pai e outros políticos subiam ali um pequeno degrauzinho e discursavam, e as pessoas juntavam-se, ouviam, queriam ouvir, e estavam de facto interessadas naquilo que se dizia. Lembro-me também de ir nas carrinhas de som, que hoje em dia já ninguém tolera aqueles altifalantes a circular, mas lembro-me de ir nas carrinhas de som e eu próprio também debitar os slogans e também muitas vezes aquelas caravanas automóveis que eram de grandes vitórias do PSD, isto desde pequenino que me entusiasmava. Aliás, uma vez escandalizei a família e a minha mãe ficou muito aborrecida comigo porque eu forrei o meu quarto com bandeiras do PSD de pano, que ainda havia de pano antigamente, e então estava o quarto de cor de laranja, todo forrado de bandeiras, e claro que tive que as tirar. Mas começou assim, mas de facto afastei-me um bocadinho depois desta fase mais precoce, depois fui estudar para o continente e quando regressei trabalhei muito em projetos de intervenção local, de projetos sociais e ganhei outra vez o gosto pela ajuda, pelo trabalho comunitário, ajudar aquelas comunidades onde nós estávamos, numa costa norte do concelho de Ponta Delgada, mais afastada do centro, mais periférica, e senti esta vontade de ajudar. E depois tive um convite. Eu fiz o percurso ao contrário, eu não comecei na JSD, eu comecei pelo PSD, fizeram um convite para ir para a Comissão Política Conselhia do PSD e eu aceitei o convite porque de facto queria ajudar, queria participar nesta mudança e depois, já aos 28, 27 anos, se não me engano, 26, 27 anos, então fui convidado para ir à JSD, para ir para a Comissão Política Regional da JSD. Portanto, um percurso um bocadinho ao contrário.
Mas já quase em limite de, digamos assim, de mandato da JSD.
E ainda tentei ajudar naquilo que podia e saí com muito orgulho como militante honorário da JSD Açores e fiquei muito feliz com isso. Depois, nunca tive nenhum cargo político, nunca desempenhei nenhuma função política, sempre vi bem aquilo que o meu pai me dizia, que era exatamente nunca depender da política, que era muito importante nós termos a nossa autonomia, porque só com a nossa autonomia, a nossa liberdade, é que nós podíamos dizer aquilo que realmente pensávamos, e eu sempre tive isto bem em mente. Fiz o meu curso, abri o meu consultório clínico, tinha a minha vida muito bem estabilizada, e em 2014, quando das eleições europeias, em 2009, peço desculpa, quando das eleições europeias de 2009, nós tínhamos uma candidata ao Parlamento Europeu e fui contactado, porque eu estava na altura a desempenhar funções na Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada e fui contactado, porque fazem aquelas visitas de campanha normais. E eu fiz fiz a recepção desta candidata, a Maria do Céu Patrão Neves, e que me pediu alguns contributos também, já que lhe tinha feito a visita e dei algumas notas importantes sobre as questões europeias, pediu-me alguns contributos sobre o que é que poderia ser aqui a ajuda europeia. Eu dei-lhe alguns contributos e, por espanto meu, foram bastante positivos, que ela depois convida-me para colaborar com ela numa primeira fase como assistente local, em que eu mantinha a minha atividade em São Miguel, nos Açores, e apoiava no trabalho parlamentar, no Parlamento Europeu, e depois acabei por ir mesmo para Bruxelas. Depois, em 2014, dá-se aqui a renovação de saia a deputada Maria do Céu Patrão Neves, entra a deputada Sofia Ribeiro, atualmente secretária regional da Educação, e convida-me a continuar, e eu fiquei. Eu, da primeira vez que fui, disse um ano. Faz um ano, mais um ano, mais um ano, acabei em 2019. E em 2019 tinha colocado mesmo uma cruz em Bruxelas, já tinha vivido tempo demais em Bruxelas, e regressei aos Açores. E tive ali uma fase de transição em que eu estava, obviamente, a retomar aquilo que era a minha atividade profissional. Felizmente, o Parlamento Europeu dá-nos boas condições para a reintegração profissional de quem lá trabalha. E eu estava, obviamente, confortável e descansado a fazer as coisas ao meu ritmo para voltar aqui a entrar no mercado de trabalho dos Açores. E fui desafiado novamente, desta vez, por José Manuel Bolheiro para o ajudar na caminhada para a campanha eleitoral de 2020. Fizemos uma excelente campanha, tenho que confessar. O José Manuel Bolheiro tem uma empatia enorme pelas junto às pessoas. As pessoas gostam muito de José Manuel Bolheiro. E nós conseguimos formar aqui um governo que foi inédito. Foi uma solução governativa bastante desafiante, mas que foi a melhor solução que nós tivemos na altura e que hoje em dia está aprovado, que de facto, depois em 2000, já o ano passado foram reforçadas estas votação e reforçada esta confiança dos açorianos nesta solução governativa e na liderança de José Manuel Bolheiro. E quando nós criamos este governo, o presidente do PSD e depois o presidente do governo, desafiou-me a ser o seu chefe de gabinete, dizia-me que tinha que estar próximo, eu tinha que estar próximo dele e com muito orgulho, também com muita honra, aceitei o desafio. Mas que já tinha dito que não a Bruxelas. Depois, o que é que
Mas
acontece?
Mas já com um longo percurso.
Já com um percurso, é verdade. Depois, o que é que acontece? Obviamente que estes anos em Bruxelas me deram experiência, me deram conhecimento,
Era
me deram contactos.
Era isso que eu ia perguntar, estes anos que estive em Bruxelas, antes de ser eurodeputado, porque o trabalho de gabinete é muito grande em Bruxelas. As pessoas podem não imaginar, mas infelizmente tive também a oportunidade, uma das visitas de lá passar, e ver realmente o trabalho que é realizado por trás no Parlamento Europeu, e quem está a assessorar os eurodeputados tem, se não, o triplo ou o quadro do trabalho. E isso ganhou bastante bagagem para aquele papel que desempenha hoje?
Sim, muito. Eu agora normalmente nós não somos, quando nós somos eurodeputados, nós queremos, obviamente, colher os louros, né? Mas eu tenho que reconhecer, eu sou o reflexo daquilo que é o trabalho da minha equipa. E a minha equipa tem feito um trabalho fantástico. E eu também já fiz esse trabalho para outra pessoa, para outras pessoas. Por isso é que, na altura da campanha eleitoral, para as europeias eu dizia muitas vezes, eu já servi muita gente, já servi os Açores através de muitas pessoas. Agora deixa-me servir através de mim próprio. E, de facto, os açorianos geram esta confiança, ganhamos as eleições aqui nos Açores e conseguimos ultrapassar aquela que foi uma dificuldade que o PSD Nacional nos colocou, num lugar na lista um bocadinho injusto, mas lá tudo, por um alinhamento dos astros, lá conseguimos e fui eleito. Mas dizia que, de facto, essa experiência em Bruxelas foi muito enriquecedora, porque permitiu-me ter uma rede de contactos bastante largada, um conhecimento muito aprofundado sobre muitos dossiers, e depois, como tinha duas deputadas, na altura a Maria do Céu Patroneves e também a Sofia Ribeiro, também muito trabalhadoras, muito empenhadas, nós tínhamos que ir a todas, porque eu dizia sempre que os deputados dos Açores encaram aquilo mais que um trabalho político, é uma missão. E nós tínhamos que ir a todas as áreas para garantir que em nada, em nenhuma comissão, em nenhum documento escapava aquilo que era a defesa dos nossos interesses. E esta experiência depois foi reconhecida pelo presidente, neste caso o PSD Açores, Emanuel Mulher, que pensou no meu nome para depois desempenhar funções na representação permanente de Portugal junto das instituições europeias, que é a instituição chamada Conselho Europeu. Eu estive lá quase 2 anos a defender aqui os interesses nacionais, mas mais especificamente dos Açores, e atribuíram-me também um pelouro de energia, especialmente quando houve a invasão da Ucrânia pela Rússia, em que nós vimos que a Rússia utilizou a energia como arma, uma arma de arremesso contra a Ucrânia e contra a União Europeia, e que nós tivemos uma sessão muito difícil, tivemos mais que 18 conselhos extraordinários só numa presidência, portanto tivemos ali no trabalho, e depois dá-se o processo natural das eleições para o Parlamento Europeu, em que felizmente, com muito orgulho, mas também com muito sentido de responsabilidade e honra, tive a possibilidade de ser indicado pelos meus companheiros de partido, quer da Comissão Política Regional, quer do Conselho Regional, por unanimidade. E entregamos o nosso nome à lista nacional, ao presidente do PSD Nacional, e que felizmente foi aceito e integrei a lista com muito orgulho e conseguimos ser eleitos.
Uhum. Entre o muito trabalho que é realizado, Paulo Nascimento Cabral é membro da Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, da Comissão das Pescas, entre outras, mas estas duas dizem muito aos Açores. Entrando agora mais na questão política, tem-se conseguido trazer de Bruxelas o necessário para, neste caso, a agricultura e para as pescas dos Açores, para aquilo que é a base da sustentabilidade económica dos Açores?
Norberto, eu posso dizer que essa minha experiência também nos traz aqui uma possibilidade de comparação. E eu nunca vi, como estou a ver neste momento, uma Comissão Europeia tão centralista, tão favorável àquilo que é uma divisão do projeto europeu em nações, ou seja, nos Estados-membros, nos países, tão desrespeitadora daquilo que tem a ver com as especificidades das próprias regiões que compõem a União Europeia. Aliás, dizemos muitas vezes que é uma Europa das regiões, mas a Comissão Europeia está a esquecer um bocadinho isto. E isto preocupa-me bastante. O que tem acontecido é que nós temos que triplicar, quadriplicar os nossos esforços. E na Comissão da Agricultura e Desenvolvimento Rural, na Comissão das Pescas, mas também na Comissão da Coesão, que é o Desenvolvimento Regional, que é a Coesão, e também do Direito das Mulheres e Igualdade de Género, que é onde eu sirvo, nós temos trabalhado muito, muito, muito para garantir essas especificidades. Eu posso dizer que mesmo com um contexto muito adverso, da parte do Parlamento Europeu, nós temos conseguido colocar lá tudo o que nós precisamos. Na questão da agricultura, nós temos, e consegui, felizmente, por propostas minhas também, com o apoio de muitos colegas, conseguimos colocar o POSEI como uma prioridade, não só aquilo que é a atualização do POSEI para os agricultores, porque repare, Norberto, desde 2007 que não há atualização do POSEI, se nós formos fazer as contas à inflação, estamos a ver uma perda real do pacote do POSEI superior a 40%. Isto é impossível, nós não conseguimos continuar a produzir o mesmo, a fazer o mesmo, com menos 40% de orçamento. E isto está aqui a criar um grande esforço ao Governo Regional, que está a colocar do Orçamento Regional muito dinheiro no setor agrícola, quando está aqui a substituir aquelas que são as responsabilidades da União Europeia. Mas além da atualização do POSEI, nós queremos que este POSEI tenha as mesmas características dos outros programas, que é a sua atualização de acordo com a inflação de 2% anuais. O que é certo é que ficou, neste caso, congelado o valor. Nem é aumentado em termos globais, nem é atualizado anualmente de acordo com a inflação. Nós também conseguimos, nos documentos do Parlamento Europeu, colocar todas estas questões. Depois, uma segunda nota que também tenho que dizer é que o próprio grupo político do PPE, o Partido Popular Europeu, que é o maior grupo político onde eu estou a representar o PSD, também tem nas suas linhas agora orientadoras para a negociação do quadro financeiro plurianual a defesa do POSEI para as regiões ultraperiféricas. Nós colocamos e temos essa garantia que será uma das bandeiras que nós vamos defender. No caso da agricultura também, posso dar nota da necessidade de nós apostarmos na renovação geracional. Eu até tenho defendido, mais do que renovação geracional, temos de trazer mais pessoas para a agricultura. Porque, repare, a média de idades a nível europeu do setor agrícola são 57 anos. Em Portugal são 64. E a minha questão é, daqui a 5 ou 10 anos, quem vai produzir aquilo que nós vamos comer? Fala-se muito agora da segurança e da defesa, é verdade, é fundamental, tendo em conta a experiência que nós temos agora com a Ucrânia, com as ameaças que vêm da Rússia, com a instabilidade dos Estados Unidos, mas a minha questão, e eu tenho defendido isto, e agora o Comissário da Agricultura também o diz, que é de que é que vale nós termos exércitos se nós depois não temos capacidade de os alimentar os europeus, não pôr comida na mesa dos europeus, e depois vamos ficar dependentes de países estrangeiros para alimentar a União Europeia? Não podemos. Por isso a renovação geracional, trazer mais gente para a agricultura é fundamental. Eu tenho organizado o Congresso Europeu de Jovens Agricultores, o ano passado foram mais de 550 pessoas na mesma sala para falarmos da atratividade do setor e nós precisamos melhorar aquilo que é a representação do agricultor na sociedade. Nós tivemos muitos anos a degradar esta imagem, o agricultor que não era tão valorizado, nós temos que voltar a valorizar o agricultor, temos que dar rendimento adequado ao agricultor para que ele também possa ter uma vida, uma carreira e temos que garantir que os filhos, que a família, que as pessoas próximas tenham orgulho de trabalhar a terra. No setor das pescas, nós temos...
Antes de ir mais pescas ainda na agricultura, o que é que leva a essa descredibilização e porquê não ter esta renovação na agricultura que temos vindo a assistir, que são cada vez menos os jovens? Há sempre um ou outro jovem que vai ingressando, mas temos vindo a perder, e inclusive alguns até vão deixando as suas explorações pelo caminho e vão acabando de vender e perder, perde-se pelo caminho algumas empresas nessa área. O que é que leva a tudo isto?
Bem, infelizmente, é o que eu posso dizer. De facto, o setor agrícola atravessa uma fase difícil em algumas áreas porque, devido à ausência de interesse de muitos dos jovens, primeiro porque não se fixam nas nossas ilhas, preferem ir para fora, e segundo porque não olham para a agricultura como uma atividade de futuro. E essa degradação deu-se exatamente por aquilo que eu acho que foi um erro da nossa parte, da parte de todos nós, que é a desvalorização do mundo rural. Nós desvalorizamos aquilo que era o rural, aquilo que era tradicional, aquilo que era nosso, e achamos sempre que aquilo que importamos, aquilo que vem de fora, é sempre melhor do que aquilo que nós temos. E com isso nós fomos perdendo esta nossa identidade, perdendo esta nossa capacidade de produzir, perdendo aquilo que é a nossa própria autonomia estratégica, que é conseguirmos nós alimentarmos a nós próprios, reduzindo assim aquilo que são as importações, e reduzindo as importações estamos automaticamente a criar mais riqueza para a nossa região, portanto é muito importante que nós tenhamos essa consciência. Isto tem que ser revertido. Aliás, eu tenho algumas histórias, casos que são de facto dramáticos, em que há um ataque quase aos filhos dos nossos agricultores nas escolas, há uma desvalorização até de quem vai para as escolas, a questão também daquilo que as pessoas não percebem. Eu aqui mesmo em São Jorge, há bocadinho estava a passar aqui em frente a um restaurante e estava a ver um miúdo que não há de ter mais que 5 ou 6 anos, ou 7 anos, tudo orgulhoso, a ajudar o pai a carregar uns baldes para a carrinha, que eu com certeza aquilo seria para alimentar os animais. E eu pensei assim, isto há pouco tempo atrás e hoje em dia também, isto é, já ninguém aceita isto. Os miúdos já não vão com os pais, já não podem ir com os pais ajudar no verão, que havia muitas vezes no verão a ajuda dos miúdos mais novos, que ajudava a criar o gosto pela área, pela agricultura, pelas pescas, seja o que for. E hoje em dia quase que é proibido trazer crianças para aquilo que é o nosso local de trabalho. E isto foi um erro muito grande. A própria desvalorização da sociedade...
Um erro da sociedade.
A desvalorização por parte da sociedade dessa atividade tão nobre que é o setor agrícola, que é aquilo que nos põe comida na mesa, é que nós achamos muito... que nós muitas vezes não percebemos como é que chegam às prateleiras do supermercado, mas são reflexo de muito trabalho por trás. E às vezes preferimos comer produtos que vêm de lá longe com uma pegada ecológica enorme, com emissões de CO2 enormes, e desvalorizamos aquilo que está exatamente ao nosso lado, no quintal ao lado. É muito engraçado que agora estamos a assistir ao regresso daquilo que é a troca direta, que é muito engraçado que eu tenho algumas pessoas que estão a regressar e outras que se estão a fixar cá, amigos meus, e que um pesca, troca peixe por batatas, o vizinho tem abóboras a mais, troca por courgettes. Eu acho que isto, este espírito comunitário, obviamente, de troca direta, eu acho que tem que ser retomado, porque leva aqui uma maior valorização daquilo que é a nossa ruralidade, o nosso mundo rural, e garante mais, obviamente, estabilidade e algum rendimento às famílias.
O mesmo acontece com as pescas, não é? A desvalorização Sim. e o desinteresse dos jovens.
Sim, acontece com as pescas e eu percebo, porque nós também temos que compreender aqui algumas coisas. Primeiro, nós não podemos esquecer que nós importamos 70% de tudo o pescado que nós consumimos na União Europeia. É importado. Vem de fora. E não tem os mesmos padrões daquilo que é o nosso pescado. Mas depois nós não podemos aumentar a nossa produção, a nossa segurança alimentar no setor das pescas e do pescado, porque nós temos as limitações por cotas, ou seja, há um limite naquilo que nós podemos pescar, e depois também não temos aqui alguns apoios direcionados para aquelas áreas que nós mais precisamos, tem a ver com a questão da renovação das frotas, que é um pedido muito, muito assertivo aqui dos nossos pescadores, ou mesmo naquilo que tem a ver com a sua estabilidade no rendimento. É por isso que nós temos defendido um posei pescas, o retomar do posei pescas, porque infelizmente desapareceu em 2014, porque aumentaram o orçamento para as pescas em troca de desistirmos daquela que era a nossa autonomia no âmbito do posei pescas. Nós temos defendido o posei pescas porque vai permitir voltar a ter aqui nos Açores a nossa capacidade de decidir quais são as estratégias que queremos seguir, como é que nós queremos atribuir os fundos e de uma forma de processos muito mais ágeis e céleres, porque não temos que esperar que a República faça aquilo que é a transposição das diretivas e dos regulamentos e depois nós temos que adaptar. Ou seja, por exemplo, na última transição entre quadros foram mais ou menos 2 anos que prejudicamos sem querer os pescadores dos Açores, exatamente porque esperamos pela República. Portanto, nós precisamos retomar o posei pescas, precisamos retomar o posei pescas com 3 áreas fundamentais, a questão também da renovação das embarcações, a questão também de um rendimento adequado. Nós temos aqui também que considerar aquilo que tem a ver com a definição das cotas de pesca, que eu percebo que existe aqui alguma insatisfação pontualmente, tem a ver com os limites que às vezes são atribuídos, mas nós temos que compreender como é que funciona a atribuição das cotas, funciona com dados científicos, aquilo que nós, obviamente, conseguimos retirar e fornecer a uma entidade que é o ICES, que depois fornece à Comissão Europeia o seu aconselhamento sobre o que é que deve não ser pescado, qual é que é o limite de capturas. Mas nós precisamos de 2 coisas no âmbito das cotas, que é mais transparência na formação da cota, e nós sabemos que às vezes há trocas entre Estados-membros para favorecer uns e outros, há trocas de cotas entre espécies, entre Estados-membros, e que às vezes não é tão transparente assim, e às vezes os pescadores vêm no mar que há excesso de uma determinada espécie, mas se calhar foi trocada com outra espécie, com Espanha ou com outro país qualquer, e é preciso mais transparência na formação de cotas, e ao mesmo tempo precisamos de mais plurianualidade na formação de cotas, senão nós não conseguimos ter estabilidade nem previsibilidade. Os nossos pescadores não podem esperar até 20 ou 21 de dezembro, que é quando se dá o Conselho Agrifish, onde se decidem finalmente as cotas para o ano a seguir, para saber o que é que vai acontecer no dia 1 de janeiro do ano seguinte. Pá, isso é inadmissível. Isto fica em causa os investimentos, fica em causa aquilo que é a própria estabilidade da vida pessoal e profissional dos pescadores. Portanto, nós queremos cotas mais plurianuais possível e maior transparência naquilo que tem a ver com a definição das cotas, desde logo garantindo que não podemos ser todos tratados da mesma maneira. O nosso impacto nos Açores, no setor das pescas, é uma gota de água no oceano, naquilo que é o impacto de grandes países, não só europeus, como também mundiais, que fazem os seus recursos. Nós aqui somos muito sustentáveis, não podemos ser tratados como outras potências no âmbito das pescas, só para ter uma ideia, dos 8 países que pescam mais de 80% do pescado, por exemplo, Espanha está no topo de um dos lugares mais cimeiros, depois temos a China, com atividades muito predatórias, que não é o nosso caso. Nós pescamos de uma forma sustentável, nós sabemos gerir bem os nossos estoques e não podemos ter a mesma bitola que outros que são altamente predadores, e ainda por cima que acabamos de definir aqui áreas marinhas protegidas. Portanto, tem que nos dar mais crédito naquilo que é a gestão dos nossos mares, a gestão dos nossos recursos halieuticos.
Falar na gestão do mar, o Mar dos Açores tem sido bem gerido?
O Mar dos Açores tem sido bem gerido? São aquelas perguntas que... O Mar dos Açores tem um enorme potencial.
Temos tido aqui diversas questões relacionadas com a zona protegida e os de cá não... O problema é, os de cá não podem, mas vêm os de fora e podem. Porquê?
Nós temos aqui dificuldades acrescidas no sentido daquilo que é a nossa jurisdição e aquilo que é a jurisdição europeia. A política comum de pescas passou para a responsabilidade da União Europeia à gestão dos mares europeus. até às 12 milhas nós temos aqui a possibilidade de podermos definir aquela que é a nossa gestão, mas depois temos até a União Europeia, em que não podemos decidir sozinhos, temos que, obviamente, há uns grupos regionais em que nós temos que fazer lá os nossos pedidos para saber o que é que nós podemos fazer. E a gestão do nosso mar tem a ver com duas ou três questões que eu considero fundamentais, que é: nós temos boa legislação, falta-nos a fiscalização e a monitorização. Nós temos bons pescadores, bons profissionais, mas como em todas as profissões há prevaricadores, há pessoas que não cumprem, há pessoas que não respeitam. E é por isso que precisamos de fiscalizar mais, monitorizar mais. Mas depois também temos limitações naquilo que tem a ver com a proteção de dados. Nós queríamos instalar câmaras, por exemplo, no Ilhado das Formigas, queremos, obviamente, o novo regulamento que vem aí do controle de pesca vai obrigar as embarcações a terem uma câmara a bordo para nós podermos, em caso de dúvida, ver o que é que aconteceu. Vai ter também os sistemas de localização, de geolocalização, através de satélite, para percebermos onde é que aquela embarcação esteve. Se a embarcação está a uma X velocidade, diminui um bocadinho a velocidade, e passando por uma área marinha protegida, uma área sensível, obviamente que não é bom, é porque está a pescar e nós precisamos ter esses dados. Mas depois há aqueles que são os que dão a volta ao sistema, que depois embrulham esses indicadores, esses sensores em papel de prata e que deixa de emitir o sinal de satélite. Há uma série de coisas que nós obviamente temos que ultrapassar. E é preciso que nós todos percebamos uma coisa: eu hoje posso pescar muito, mas amanhã se calhar já não consigo pescar. E é isso que nós temos que perceber. Não vale a pena se calhar nós tirarmos tudo o que existe hoje do mar, por dois motivos. Primeiro, porque amanhã se calhar já não tenho. E segundo, porque o preço que depois eu vou vender é um preço muito baixo. E eu felizmente vejo que algumas ilhas, e São Jorge penso que está no caminho certo, percebem claramente que não vale a pena fazer um esforço superior de pesca, porque mais vale ter o que tem, porque conseguimos valorizar mais o pescado a um preço que é exatamente adequado àquilo que é a qualidade do nosso pescado, do que estarmos todos os dias a pescar muito e depois termos preços que são irrisórios. É fundamental nós percebermos também os ciclos das próprias espécies. Por exemplo, sabemos que o Goraz, agora perto do Natal, em Espanha, compram a preços absurdos, e é isso que nós temos que saber gerir aqui cotas para garantir que os pescadores conseguem ter, obviamente, a melhor remuneração possível, com a proteção dos recursos, e não estarem eles próprios a gastar para ganhar. Antigamente dizia-se no leite que é preciso produzir muito, muito, muito mais para ter o mesmo rendimento. Aqui os pescadores é o contrário, não precisam estar a pescar muito mais para ter o mesmo rendimento. Temos é que saber gerir de uma forma estratégica a pesca para garantirmos ter o mesmo rendimento, ou superior, com menos esforço de pesca. Isto é o mais importante.
A questão da fiscalização. Também há aqui um impasse que não se consegue mais fiscalização.
É difícil. Nós agora temos trabalhado muito nas novas tecnologias, estamos a falar da questão dos drones, estamos a falar das imagens por satélite, estamos a falar agora no regulamento de controle de pescas, que vai entrar em vigor no próximo ano, no 27, em que vamos também conseguir ter aqui mais mecanismos, mais ferramentas de monitorização. Mas depois temos uma zona económica exclusiva de 1 milhão de quilómetros quadrados. É muito difícil nós conseguirmos monitorizar. Temos, obviamente, o apoio da EF, da Agência Europeia de Controlo das Pescas, mas não é suficiente, não é? É impossível, nós não conseguimos controlar aqui 1 milhão de quilómetros quadrados. Temos aqui, ao pé de nós, muitas vezes, embarcações chinesas que vêm cá e que têm uma atividade altamente predatória. Temos os espanhóis, que são... Já diz o ditado, nem bons ventos, nem bons casamentos, mas somos amigos, mas de facto deixam-nos aqui numa situação muito difícil. Agora temos que reforçar claramente a nossa monitorização na nossa zona económica exclusiva, porque estamos aqui a definir áreas marinhas protegidas e não podemos, obviamente, permitir. Portanto, o trabalho agora sequente é exatamente garantir que a Comissão Europeia também e que a União Europeia consegue garantir que nestas áreas marinhas protegidas e também naquilo que tem a ver com o espaço à volta da nossa zona económica exclusiva, não haja aqui atividades predatórias, porque seria contraproducente. Nós estamos aqui a proteger e os outros aqui a dilapidar. Além disso, eu também sou responsável no Parlamento Europeu pelo acordo, neste momento, sobre a proteção da biodiversidade para além das jurisdições nacionais. Tem a ver com a zona, com o acordo do Tratado de Alto Mar que foi agora alcançado, em que nós estamos aqui a regular e a regulamentar e criar regras para a utilização do mar, que não é de ninguém, digamos assim, que não está na jurisdição dos Estados-membros. Há zonas do mar, devido à sua dimensão, que não vem da plataforma continental, não é nacional, é mundial. E não há uma entidade responsável sobre aquilo. E nós estamos agora a regulamentar isso. Sou responsável por isso neste documento no Parlamento Europeu. Vamos começar os trabalhos já agora em setembro para garantir que mesmo nestes mares que não têm jurisdição, que não têm um Estado-membro responsável, nós temos que cumprir com as mesmas regras como se tivesse um Estado-membro responsável. E agora com a questão também permanente da mineração do mar profundo, que nós sabemos que está aí à porta. Aliás, o Presidente Trump tem aquela célebre expressão que é drill, baby drill, né? Perfura, né? E que nós temos que ter muito cuidado, porque de facto isto pode criar aqui constrangimentos muito difíceis.
Ou seja, há um longo trabalho no Parlamento Europeu a ser feito, que continua a ser feito, mas há ainda muito mais por fazer.
Muito mais, e Norberto, eu tenho que dizer isso, que é, não vou aqui obviamente autoelogiar, mas temos trabalhado muito. Mas é uma coisa que eu acho que é mais um alerta. Nenhum de nós, eu, eleito pelo PSD, mas também temos outros colegas de outros partidos, felizmente este mandato é muito positivo porque temos 3 eleitos em listas nacionais de origem açoriana e temos uma candidata, a Catarina Vieira, uma deputada, a Catarina Vieira, que é de origem açoriana, que foi eleita pelos Países Baixos. Portanto, temos aqui um lobby de 4, pelo menos. Eu próprio criei no Parlamento Europeu um intergrupo, que é um grupo de deputados que junta vários partidos, várias nacionalidades, temos mais de 18 nacionalidades, todos os grupos políticos estão representados, que é um intergrupo chamado Política de Coesão em Regiões Ultraperiféricas. Mas isto tem sido feito um trabalho muito interessante, todos nós temos que trabalhar muito e não podemos descansar. Este é um mandato muito, muito difícil. A proposta do quadro financeiro plurianual por parte da Comissão Europeia, que é o orçamento da Comissão Europeia pós-27, né, a partir do ano 2027, é altamente negativa naquilo que nós prevemos que sejam a chegada de recursos financeiros à região. Nós temos na agricultura cortes significativos, temos na coesão cortes significativos, as pescas praticamente desaparecem, portanto o bolo financeiro que nós temos tido até o momento pode estar em risco. Nós temos de trabalhar muito, mover todas as nossas influências, mover toda a pressão possível sobre os decisores para garantir que esta proposta não vai em frente, ou pelo menos que salvaguarde aquelas que são as nossas especificidades. Eu acabo como comecei em relação a essa pergunta, que é, este mandato para mim é decisivo naquilo que tem a ver com a nossa integração no projeto europeu, enquanto região ultraperiférica, no respeito pelo artigo 349 do Tratado, em que defino que é uma região ultraperiférica que tem que ter políticas diferenciadas, mas também é decisivo, no meu entender, para o próprio projeto europeu.
Era isso que eu ia perguntar. Falou na questão de que este mandato estava a ser muito centralista, e eu ia lhe perguntar exatamente isso. Acredita ainda neste projeto europeu?
Eu acredito no projeto, mas devido de algumas pessoas deste projeto. E eu acho que o projeto europeu começa a ficar em risco, não pelo ideal, mas pelos atores políticos neste momento do projeto. E esta nacionalização que está a ocorrer, esta degradação e negação daquelas que eram as políticas comuns europeias, porque repare, na agricultura o que nós temos é, em vez de termos uma política comum europeia, vamos ter 27 pequenas políticas agrícolas. Em vez de termos uma política comum de pescas, vamos ter 27 pequenas políticas de pesca. Em vez de termos aqui uma política de coesão para a União Europeia, vamos ter 27 pequenas políticas de coesão. Isto, onde é que está o valor acrescentado europeu disto? O que é que faz com que os europeus, os cidadãos de cada Estado-membro, pensem que bom estarmos aqui na União Europeia? Qual é o sentido que faz quando nós precisamos cada vez mais desta autonomia estratégica? Fala-se muito nesta necessidade, temos aqui a nossa própria autossuficiência. Como é que nós vamos fazer isso quando nós todos sabemos que o tudo é sempre mais do que a soma das partes? Se nós vamos nos fechar cada vez mais no nosso país, no nosso cantinho, no nosso quintal, e deixamos de perceber o que é que está a acontecer à nossa volta. Isto, para mim, o processo de crescimento de um projeto europeu tem que ser de cada vez maior integração. E o que nós estamos a assistir é exatamente um retrocesso a coberto daquilo que são, a nossa também subscrevemos, são as nossas preocupações com a segurança e a defesa, mas nós estamos, por um lado, a apostar na União Europeia na segurança e na defesa, e por outro lado, através da NATO, estamos a obrigar os Estados-membros a aumentar o investimento na segurança e defesa. É uma duplicação de esforços para a segurança e para a defesa. E eu tenho dito a toda a gente, a segurança e a defesa não é só termos armas, não é só criarmos mais balas, não é só termos aqui mais tanques. A segurança e a defesa é termos territórios bem desenvolvidos, europeus satisfeitos por estarem na Europa, termos comida na mesa, termos a possibilidade de definirmos daquilo que é um espaço de liberdade, daquilo que é um espaço de democracia, e quando nós colocamos tudo isto em causa, preocupa-me bastante pelo sucesso e pelo futuro do projeto europeu, que, mantendo esse caminho, não durará muito mais tempo.
Países como Portugal, regiões ultraperiféricas, que são, que estão na cauda, digamos assim, quase deste projeto, correm sérios riscos também no seu futuro.
Sim, por isso é que eu também tenho defendido muito e tenho lutado muito para isso, e aqui o Presidente do Governo, João Manuel Bolheiro, também tem feito o mesmo, e eu fico muito feliz por ver esta forma apaixonada como o nosso Presidente tem liderado esta agenda, que é trazer a União Europeia para o Atlântico. Temos que perceber que está a ocorrer um processo de continentalização da União Europeia. E o que está a acontecer é exatamente isto. Estamos todos a virar para leste. A questão da Ucrânia, a questão do alargamento. O centro de poder da União Europeia está cada vez mais para leste. E o Atlântico quase que é um dado garantido. E nós estamos a ver agora com os Estados Unidos que, de facto, o Atlântico é um ponto geoestratégico muito relevante. E o Atlântico, Estados Unidos, Canadá, Brasil, África. Portanto, o que eu estou aqui também a trabalhar muito é termos uma nova estratégia europeia para o Atlântico, trazer a União Europeia novamente, centrar naquilo que nos formou, que são as relações transatlânticas, uma boa relação com os nossos parceiros de sempre, neste caso os Estados Unidos, mas também o Canadá, temos os acordos com o Mercosul, com o México, a África, que tem sido fundamental, mas nós saímos da América do Sul, nós saímos da África e outras potências ocuparam, nomeadamente a Rússia e a China. E é isso que nós temos que recuperar. Quando nós estamos nesta deriva, e eu digo, obviamente, que reforço aquela que é a possibilidade de solidariedade também, de podermos incluir no projeto da União Europeia outros países também para ajudar no seu desenvolvimento, estamos a falar aqui dos países, os Balcãs, a questão da Ucrânia também, não podemos esquecer que também temos que zelar por aquilo que é já o projeto europeu, já o existente. E não podemos entrar nesta lógica de alargamento e que vai deslocalizar definitivamente aquilo que é o centro daquelas que são as nossas boas relações, que são as relações transatlânticas e aquela partilha de valores ocidentais que nós temos. Porque depois começam a entrar esses países todos, que são obviamente muito importantes. A Ucrânia, nós temos uma responsabilidade acrescida, porque também desde a primeira hora prometemos e criamos aqui uma expectativa e esperança. Mas depois o que é certo é que, por exemplo, a entrada da Ucrânia vai ter que fazer aqui uma reorganização completa daquilo que é o projeto europeu. A Ucrânia quando entra logo para um dos maiores Estados-membros dentro da União Europeia. Em termos de, por exemplo, política agrícola comum, a manter-se o atual modelo, a Ucrânia ficaria logo com cerca de 60% do orçamento agrícola. Quer dizer, isto obriga-nos a refletir e vamos ter que reorganizar aqui tudo o projeto europeu. Por isso é importante a entrada da Ucrânia, não, eles estão a combater por nós temos obviamente que os apoiar, mas ao mesmo tempo também não podemos esquecer aquilo que é o foco principal da União Europeia, que é uma União Europeia atlantista, uma União Europeia transatlântica, de partilha de valores ocidentais, e que se calhar nesta fase penso que não estamos suficientemente consolidados para permitir demasiados alargamentos. Os ciclos de alargamento que nós tivemos foram muito benéficos para a União Europeia. Neste momento, penso que a Ucrânia está bem posicionada. Vamos ver depois o que sai das negociações para o fim da guerra e para o estabelecimento de paz. Mas preocupa-me esta continuada intenção de alargar quando nós, às vezes, não olhamos bem para aquilo que está a acontecer cá dentro. Sinto que temos agora alguns países, temos o caso da Hungria, da Eslováquia, que começam já a degradar aquilo que é a nossa União. Portanto, se calhar temos que tratar agora primeiro também dos nossos, não só
tratar das feridas internas.
Deixar das feridas internas para podermos estarmos mais fortes, para podermos estar mais fortes, para irmos então e poder integrar estes países que também precisam, mas poder integrá-los da melhor maneira possível.
Muito bem. Paulo Nascimento Cabral, estamos praticamente no final. Agradeço uma vez mais a disponibilidade por aqui estar e falar abertamente um pouco sobre aquilo que é o Paulo Nascimento Cabral e aquilo que é o seu projeto europeu, digamos assim, porque trabalhou há alguns anos em Bruxelas e regressou agora como deputado a fazer também o seu trabalho e a defender aquilo que são os interesses dos Açores. Uma vez mais, muito obrigado pela presença.
Eu agradeço, Norberto. Espero não ter sido muito maçador, mas são assuntos que me apaixonam e que, de facto, me levaram aqui a ter algumas explicações mais aprofundadas, mas agradecer mais uma vez o convite e agradecer a paciência a todos que nos ouvem. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Espaço Entrevista está de regresso no próximo sábado. Já sabe que esta e outras entrevistas estão também em radiolumena.com. Espaço Entrevista, para ouvir aos sábados depois do Jornal das 12 e com repetição na segunda-feira depois da informação das 18 horas. Espaço Entrevista, a atualidade local e regional em análise na tua rádio.